Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Gilberto fez o toque de cabeça, o Beckham pipocou, saiu do lance. E o Brasil se atrapalha na saída de bola, deu certo, o Ronaldinho Gaúcho. Partiu Rivaldo, ainda ele, fez a finta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu. Gol!
Brasil! Brasil!
Boa noite, não firuleiros. Boa noite, centralinos. Estamos começando a 11ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e a abertura do programa de hoje foi um gol assinalado por Rivaldo nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, Brasil 2, Inglaterra 1. O Lúcio entregou o primeiro gol para o Owen, o Ronaldinho numa entortada genial ali no Ashley Cole, que até hoje não encontrou o brasileiro, deu um passe para o Rivaldo empatar no fim do primeiro tempo, aí a gente foi para um intervalo tranquilo para voltar, virar e partir para a semifinal contra a Turquia. E para abrir o programa de hoje falando sobre esse gol, queria dar boa noite aqui para o companheiro André Vidiz. Boa noite, Vidiz.
Boa noite, Rafael Cap. Boa tarde, centralinos. Bom dia, firuleiros. O que eu queria falar desse gol, como você bem ressaltou, ele ficou conhecido pela pedalada do Ronaldinho e pela finalização certeira do Rivaldo. E, de certa forma, nos remete a como aquele time era técnico e mortal, mas o início da jogada é em duas bolas divididas que o Brasil entra quente, entra o Roberto Carlos e o Kleberson entram no carrinho, ganham a bola para o Brasil e daí sai o gol. Então normalmente a gente pensa que, a gente lembra dos times como sendo técnicos ou tendo raça ou tendo jogadores que se garantem, mas normalmente os times que ganham eles juntam tudo.
E disse o Galvão Bueno aí que o Beckham pipocou com essa palavra. E agora eu queria passar a vez para o Felipe. Boa noite, Felipe.
Boa noite, amigos da mesa. O Galvão em Copas, ele sempre é muito doidão, né? Ele falou que o Beckham pipocou. Ele está sempre muito inspirado em Copa. O Galvão é sempre uma figura muito, muito elétrica. Eu destaco aqui, para quem gosta do Hermes e Renato, tem uma sequência que eles fizeram na Copa de 2002. Coloca aí no YouTube, Hermes e Renato, Copa de 2002. Ele tem lá a tiração de sarro com o Galvão. É ouro puro, então fica aí a dica para os amigos fãs de Hermes e Renato.
Vale ver. Agora eu queria chamar o amigo Guilherme Dorff. Boa noite, Gui. E aí?
Muito boa noite, Rafael Cap. Dizem que craque que é craque não precisa treinar, né? E é assim que eu me sinto vindo fazer o programa aqui, porque cada vez mais eu fico atrasado, tenho menos tempo para ler a pauta e chego aqui e acho que consigo desempenhar um bom papel com conhecimento empírico de futebol que eu adquiri ao longo desses anos.
Humilde.
O Parolin tá pedindo passagem, deixa o Dorf achando que tá tudo bem.
Mas a lembrança que eu tenho em relação a esse gol é sobre o início da carreira do Rivaldo. O Rivaldo chegou a jogar, apesar de ter feito muito sucesso no Palmeiras, ter sido projetado jogando pela Sociedade Esportiva Palmeiras, ele teve um início de carreira no Mojimirim e logo depois ele foi pro Corinthians. E nessa época, eu lembro que eu era um jovem ainda muito sonhador, eu gostava muito do futebol do Rivaldo e eu não entendia porque ele ficava no banco de reservas algumas vezes. E depois eu fui descobrir que, já naquela época, o futebol negócio ele já aparecia, porque o Corinthians deixava o Rivaldo no banco de reservas para desvalorizar o passe dele e para que ficasse mais fácil depois adquirir ele do Mojimirim. E aí o Palmeiras viu essa oportunidade, acabou contratando ele e, enfim, ele explodiu pro futebol no Palmeiras.
Sem firulas, indica. O gol da abertura do programa de hoje não foi escolhido à toa, né, Vidiz?
Não, ele... Que horas ele aconteceu, cara?
Foi às 4h39 da manhã, foi isso? 4h25 da manhã? Foi
4h15, acho.
4h15, entre 4h05 da manhã. 4h20.
Bom, enfim. Por isso que o Galvão tava doidão.
Por isso que o Galvão tava doidão, foi às 4h20, boa. Então, nós escolhemos esse gol hoje porque o Sem Firulas Indica traz pra gente aqui o Thiago Cassis, que é um dos responsáveis pela campanha Jogo às 10 da Noite, não. E eu queria dar aqui boa noite pro Thiago, bem-vindo, obrigado por participar. E eu queria perguntar aí para você de cara, como é que surgiu a campanha, quem fez com você, como é... e por favor, falar a página do Facebook pra galera dar um likezinho e incentivar o pessoal a levar a bandeira para o estádio, o jogo às 10 da noite, não.
Boa noite aos participantes da mesa. Obrigado pelo espaço para falar da campanha. A campanha, na verdade, foi idealizada dentro de um coletivo, que é o Futebol Mídia e Democracia, onde a gente, acho que uns 3 meses que a gente se reúne constantemente, e a gente pensou como levar essa discussão da questão da TV no futebol e da influência que a TV exerce no futebol de uma forma mais direta para as pessoas, né? Porque quando você fala Globo e futebol, mas e aí, sabe, para o torcedor comum, assim, o que, que isso tem a ver de verdade, aonde atrapalha o clube dele? E a gente, por consenso, o jogo às 10 da noite é uma coisa que eu acho que é bem simbólica, porque é por causa da TV. E não tem outro argumento, entendeu? E a questão das cotas era uma coisa que a gente também pensou, sabe? A gente até pensa numa próxima campanha, já adiantando, talvez seja eu quero ver meu time também. E aí, na verdade, o jogo 10 da noite não, acho que é mais simples até de conseguir do que isso. Mas aí, pelo menos, a gente leva o debate das cotas, por exemplo, para mais gente. Mas foi isso, um jeito direto de falar com as pessoas sobre essa influência da Globo no futebol.
Bacana, queria passar agora a vez aqui para o Guilherme.
Eu acho bacana que você comentou esse aspecto de que é um fato que já está meio enraizado, né, nosso comportamento. A gente acaba já nem discutindo, é uma coisa que vai e volta e não tem a importância que devia ter, né? Mas o que eu ia trazer é justamente uma discussão que vai de encontro a isso. Tem um blogueiro na Globo.com que eu gosto muito, que é o Emerson Gonçalves. E vira e mexe, ele aborda os diversos fatores que afastam o torcedor do futebol. E numa pesquisa que ele comenta que eu achei muito diferente, ele fala que o horário não é um dos principais fatores que afasta o torcedor do futebol. E mais, principalmente em grandes metrópoles, como principalmente São Paulo, ele defende o jogo às 10 horas da noite porque ele fala que não tem, com o trânsito que a gente tem, com o trabalho, a gente não consegue chegar no horário antes. Em virtude disso, eu pergunto, por que vocês decidiram focar na questão do horário? Você me falou que, enfim, depois vocês vão abordar outras questões, mas por que nesse momento vocês preferiram abordar e focar nessa questão do horário e deixar um pouco de lado essas outras questões?
A gente percebeu em conversas com as pessoas, enfim, com as torcidas que começaram a se aproximar, que a questão do transporte depois do jogo é muito forte. Porque, enfim, tudo bem, pode ter trânsito, se o cara vai de carro, tem trânsito de fato, 7h30, 8 horas, pode ser complicado chegar. Mas é fato que não tem ônibus depois que termina o jogo, sabe? Daí não tem o direito do cara ir e vir, assim, sabe? O cara não pode ir no jogo porque ele não pode voltar para casa. E aí você limita o jogo, então, a quem tem carro, sabe? É uma questão meio... Então, isso foi uma pauta bem direta, assim. Surgiu logo na primeira reunião, sabe? Só o cara, a hora de ir embora é por causa da TV. Eu não posso ir no jogo no Morumbi, sabe? No São Paulino, lembro até hoje, assim, o cara indignado, assim, né? Na reunião, falando, eu não posso ir no jogo de quarta-feira. E eu vou em todos os jogos de São Paulo, sei lá desde quando. E aí eu parei de ir porque não dá tempo de voltar pra casa.
E a situação pior ainda, porque, falando em pontos corridos, já é ruim o horário das 10. E agora a Copa do Brasil aí, talvez amanhã nós tenhamos pênaltis, é pior ainda, porque o jogo pode acabar meia-noite e meia, meia-noite e 40 e o cara não vai pra casa.
De repente acaba a luz no estádio, como aconteceu no Morumbi, e o cara volta que horas, né? Vai 4h, que nem o gol do Ronaldinho.
Boa noite, Thiago.
Boa noite.
Você falou aí que mais do que... Além da questão do horário... É uma campanha também para a gente discutir a relação do futebol brasileiro com a Globo, né? Acho que é uma questão que tem em todo lugar do mundo, a relação do futebol com a TV, mas no Brasil ela é especialmente delicada porque a Globo é praticamente a única emissora com poder e domina completamente o mercado. E a Globo sabe usar muito bem esse poder, né? Ela manipula todas as peças como ela quer para manter o status quo, para manter os times dependentes dela, para evitar que os times se unam e tentem pensar no bem coletivo deles, né? Como, acho que o exemplo máximo disso foi quando o Clube dos 13 finalmente decidiu fazer um processo competitivo e que, de repente, poderia até dividir os direitos de transmissão entre diversas emissoras. A Globo foi lá e deu um jeito de acabar com isso. Como você acredita que essa relação possa mudar se a Globo está sempre tão à frente dos clubes, os clubes estão sempre tão quebrados e desesperados por qualquer coisinha que a Globo possa dar para eles?
Acho que se eu paro para pensar na estrutura grande disso, dessa relação, assim, dá um certo desânimo até, se a gente for pensar nisso. Porque, de fato, os clubes são extremamente presos à Rede Globo. Os clubes do interior, por exemplo, sabe? Alguns clubes como o Guarani ou outros clubes, sabe? Que poderiam ter... Que foram perdendo espaço. Isso foi acontecendo, né? Nos últimos anos. Alguns clubes foram sumindo, desaparecendo. E o campeonato brasileiro tinha vários times do interior de São Paulo, por exemplo. Sempre teve. E agora o máximo que chega é Campinas. Chega até só a Ponte Preta, enfim. Então, se a gente for pensar nessa relação como um todo, eu fico desanimado. Agora, se a gente pensar que dá para conscientizar o torcedor, sabe? Que é parte importante do processo sobre isso, eu acho que é um passo, entendeu? Uhum. Eu não sei nem se a gente tem um plano máximo de como a gente faz para livrar o futebol da Globo. Eu acho que não, na verdade. É mais uma batalha pequena, assim, sabe? O horário é um jeito, sabe? E a gente nem esperava essa repercussão toda, na verdade, que teve nos estádios, espontânea, né? A torcida do Inter com a faixa, a torcida do Sport que levou para a Argentina, porque lá não tem revista.
Eu acho que
então a Libertadores pode ser que tenha muita faixa do jogo 10 da noite, não.
Eu acho que até, fazendo um adendo, esse é um ano que, curiosamente, eu acho que a Globo reviu algumas coisas. Lógico que não é o que a gente espera, mas parece que é um ano de mudança, em alguma maneira, né? Então, achei interessante isso que você falou. A gente não precisa dar o todo, mas se a gente fizer um barulhinho... Talvez Exato. O todo comece sozinho, né, assim, de alguma maneira.
Você aperta um start, sabe, que você não sabe onde vai parar, de repente, entendeu?
E acho que o futebol tem três coisas que não podem ser trocadas, né, que são os clubes, os torcedores e os jogadores. Todo o resto em volta, juiz você troca, você pode ter outros juízes, a TV você pode trocar de canal, tudo é trocável, esses três não. Se esses três se juntarem, decidirem fazer alguma coisa, ela acontece, né? Talvez seja aí um início.
Thiago, primeiro dizer que foi muito legal eu descobrir essa campanha e logo de cara a gente já viu que tinha tudo a ver com Sem Firulas, então a gente logo trocou ideia e já quis marcar de você vir para cá. Então, muito legal que você está aqui hoje contando para a gente sobre o coletivo e sobre essa campanha do jogo 10 da noite, não. Eu queria te perguntar como que está o apoio, se já tiveram algum apoio de algum clube... Algum jogador chegou em vocês, da imprensa, eu vi que saiu no blog do Juca, como é que tá nessa questão de apoio da galera?
Então, da imprensa sim, né? A gente foi procurado pelo Lance, teve uma matéria legal no Lance, teve no R7, o Juca mesmo, sabe? Foi uma conversa super rápida e, sei lá, meia hora depois tava no blog do Juca, sabe? Foi incrível. Agora, em relação a clubes, não, sabe? A gente espera que role, porque na verdade tem alguns clubes que... Não precisa nem falar de clubes. O Santos mesmo. O Santos é um clube super prejudicado nessa relação, sabe? Mas não fomos procurados. E jogador também não. O jogador a gente até tentou conversar com alguns, assim. E principalmente os jogadores que estão em atividade, o cara não quer mexer com esse assunto, cara.
Vocês chegaram a falar com o Bom Senso, alguma coisa? Não?
Mandamos mensagem no WhatsApp do Paulo André. Ele leu, ficou azul, assim, mas ele não respondeu.
E eu queria saber, quem quiser apoiar a campanha, porque você falou que foi muita coisa espontânea, como é que faz para imprimir o cartaz, dá as diretrizes aí pro pessoal que quiser apoiar, levar no estádio?
Então, quem quiser apoiar e quiser imprimir numa qualidade mais legal, pode mandar um inbox para a campanha que a gente manda PDF ou manda algum outro formato que a pessoa precise. Ou então, que tem muita gente fazendo também, entrar na timeline, lá tem os logotipos de todas as cores, e a pessoa pode salvar e imprimir. Mas é isso, o inbox eu acho que é a melhor dica, porque a gente manda numa qualidade legal, já no formato A4, enfim, ou no formato que for.
Thiago, a gente sente sua dor, porque uma vez a gente tentou adicionar o Carlinhos Bala ao nosso grupo de WhatsApp, e ele também saiu sem falar nada.
Eu acho que os jogadores não querem muita conversa, não sei.
E uma vez tentamos entrar com cartazes num jogo da Copa do Mundo e fomos... barrados pela polícia.
Quais eram os cartazes? Só por...
Não, na verdade nós entramos com um... Ah, não, nós fizemos um dentro do estádio, que foi, acho que um... Foi o Bélgica e Coreia aqui em Itaquera. Foi um ou dois dias, né? Após a FIFA punir o Suárez e excluir ele da Copa como se fosse um bandido. Aí a gente fez um FIFA cuzão, mordida é tradição. Esse entrou. E eu não lembro o outro. O que estava escrito? Vocês lembram?
Fuck FIFA, padrão.
Fuck FIFA, aí eles não deixaram entrar, não sei porquê.
Não, tem uma história curiosa, rapidinho, de cartaz, assim, nosso, que é de uma pessoa que se aproximou por causa do coletivo, uma garota, e ela foi dar uma palestra em Fortaleza e conseguiu ingresso para assistir o jogo da seleção, 10 horas da noite. E aí ela falou que ela tinha levado um lápis de olho só para estar bonita no dia da palestra, e ela gastou todo o lápis fazendo um cartaz enorme de jogo 10 da noite, não. E aí ela não tinha depois para usar.
Show de bola. Obrigado, Thiago, por ter vindo hoje. A gente espera que a campanha ganhe muitos seguidores, enfim, dê resultado. E aí você volta aqui pra gente pra contar de novo, falar mais sobre. Obrigado pela participação aqui, pelo tempo. E queria mandar de novo, por favor, fala a página no Facebook pro pessoal seguir. E fica à vontade aí para mandar um abraço para
a
galera.
Legal, um abraço para todo mundo, para toda a galera que está apoiando a campanha aí, para vocês que abriram o espaço mais uma vez. E o site, a página no Facebook, aliás, é Jogo 10 da Noite Não, bem simples, 10 mesmo, 10, não 22,
numeral.
10, é. Jogo 10 da Noite Não, e é do coletivo, Coletivo Futebol, Mídia e Democracia. Isso aí, obrigado, galera.
Bacana. E, Thiago, fica aqui na mesa com a gente, que a gente ainda tem alguns assuntos para debater aí até o final, e valeu.
Valeu.
Causos do Gracindo.
Mas, se todos fossem iguais a você.
1958. Um grande sucesso musical foi Se Todos Fossem Iguais a Você, na voz de Agostinho dos Santos. Quero aproveitar o nosso podcast número 11 para prestar uma singela homenagem aos grandes craques que usaram a camisa 11 da seleção brasileira nas 5 Copas do Mundo conquistadas. Garrincha em 58, Pepe, o Canhão da Vila, em 62, Rivelino em 70, Romário em 94 e Ronaldinho Gaúcho em 2002. Se todos que usassem a camisa amarelinha fossem iguais a vocês, que maravilha seria!
Nem sofrer existiria a verdade.
E o nosso causo de hoje vem da Copa do Mundo de 1958, a primeira que o Brasil venceu, quando o nosso goleiro titular era Gilmar dos Santos Neves. E o lateral direito titular, que disputou todos os jogos daquela Copa, exceto a grande final contra a Suécia, era De Sordi, ambos com 27 anos de idade. No jogo pelas quartas de final contra o País de Gales, considerado pelos atletas e pela imprensa em geral como o jogo que, naquela Copa, foi o mais difícil para o Brasil, o gol da vitória por 1 a 0 só saiu aos 21 minutos do segundo tempo e foi marcado pelo menino Pelé. Entretanto, minutos antes daquele golaço acontecer, quando voltavam para o campo após o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, ainda com o placar em 0 a 0, Gilmar, um dos líderes naturais daquele grupo, disse em alto e bom som para os companheiros: "Pessoal, este jogo é decisivo para nós. Vamos jogar tudo o que sabemos e ganhar, mesmo se para isso eu tiver que dar o meu sangue e morrer pela seleção." Imediatamente o lateral De Sordi completou: "Se para ganhar você tiver que morrer, Gilmar, eu morrerei junto com você." Nos dias seguintes à partida, isso foi comentado bastante na imprensa pelos que testemunharam o fato, e demonstrou aos torcedores que a seleção era um grupo unido, de muita garra e com o grande objetivo de vencer a Copa e ser campeão mundial. "Se todos fossem iguais a vocês, Gilmar e De Sordi, que maravilha seria viver." Após a conquista da Copa 58, ao longo de mais de 50 anos, em diversas oportunidades, em mesas redondas, esportivas, em festas de aniversário por esta comemoração, este episódio foi contado e recontado de uma maneira ou outra, mas sempre relembrando a resposta do De Sordi: "Se para o Brasil ganhar você tiver que morrer, Gilmar, eu morrerei junto com você." Profecia ou não, mas como grande coincidência do destino, ambos morreram 53 anos depois, já octogenários, com um intervalo de poucas horas entre um e outro falecimento. De Sordi no início da noite de 24 de agosto de 2013 e Gilmar na manhã de 25 de agosto de 2013. Grandes craques do futebol brasileiro, ídolos de milhares de torcedores pelo Brasil e pelo mundo, pioneiros em trazer a taça Jules Rimet para o nosso Brasil e que não viram o vexame brasileiro na Copa 2014 de perto, mas lá de cima, das arquibancadas do céu, como costuma dizer o grande redator político esportivo das redes sociais, Walter Falchetta. Boa noite aos meus queridos amigos mais experientes e apaixonados por futebol: Samir Caran, Sérgio Fumo, Irineu da Silva, Rubens Real, Fernando Vilafranca, Carlos Henrique Ragazzoni, Celso Bonizzi, Adilson Monteiro Alves, Celso Unzelti, Vanderlei Nogueira, José Carlos Sicarelli, Carlos Cotrim, Marco Lorenzini, Orlando Duarte, Luciano Carparró Santos, João Carlos de Oliveira, Wilson Generoso, André Camerlingo, Roberto Cosmos dos Santos e o grande radialista e locutor Rodolfo Marinho. E um grande abraço à nossa querida Isabel Cristina, noiva do Rafael Cap, presente hoje nos nossos estúdios aqui na Central 3. Boa noite a todos.
Amar sem mentir, nem sofrer.
Post escanteio curto. Antes de passar aqui pro post escanteio curto da semana, eu queria só lembrar como é triste, né? Veio aqui o mestre falar dos nossos camisas 11, e hoje o camisa 11 da seleção é o Oscar. É triste, acho que só o Marco Melo gosta do Oscar, mas ninguém suporta esse cara com a camisa 11 da seleção.
Pernóstico.
E indo agora ao ponto, o escanteio curto dessa semana tem o título Ex-crítico de Neymar, Cruyff é diagnosticado com câncer de pulmão. A matéria é do dia 22 de outubro e é da Folha de São Paulo. E quem vai contar pra gente o porquê desse escanteio curto da semana é o Guilherme Dorf.
Essa matéria foi bastante discutida aqui já na Central 3, tanto pelo Toro no Futebol Urgente, eu acho que o Paulo Júnior abordou esse tema no Titulares também, e eu não gostaria nem de discutir ela, né? Eu acho que os motivos são meio óbvios, mas vamos tentar passar por eles rapidamente. Acho que o primeiro... primeiro de tudo é uma notícia triste para os amantes do futebol, né? Ela tem que ser comunicada, tem que ser divulgada, mas é uma notícia triste. Mas o que é, de fato, feio, jornalisticamente falando, é o fato de chamarem o Cruyff de ex-crítico de Neymar. Isso traz alguns desdobramentos, né? O primeiro é, como o nosso Leandro Yamin aqui, uma pessoa querida que está do nosso lado, fala, só se fala no Neymar hoje em dia, cara. É impressionante, dá raiva, assim. Você não pode ter uma opinião sobre ele, você não pode gostar, você não pode desgostar. O negócio tá na sua cara, ele é invasivo, ele é jogado até que você absorva ele completamente. Então, você tá trazendo uma matéria de um cara que é um dos maiores ídolos da história do futebol mundial e você precisa falar do Neymar, esse é o primeiro ponto. O segundo é o fato de, trazerem, na verdade, ter um enfoque, eu já falei sobre isso, né, um enfoque excessivo no Neymar, quando o protagonista deveria ser o Cruyff. E depois, uma vez que você vai falar do Cruyff, não abordar ele como ex-crítico de Neymar, né. O ex é engraçado, porque parece que ele não é mais crítico do Neymar, além de tudo, né. Não sei se vocês querem complementar, sei lá, eu até me perdi, tão desgosto que eu tive aqui.
Vindo pra cá, como você bem ressaltou, você não respondia as mensagens, então não sabia se eu ia fazer ou você ia fazer o escanteio curto. Eu fiquei pensando nos motivos também e me perdi completamente. Porque um chama o outro e tal. Mas eu pensei, por exemplo, que o Cruyff não precisa de uma caracterização num jornal. Você não falar, Pelé, ex-atacante que fez mais de 1000 gols. Todo mundo sabe quem é o Pelé. Até um pouco sem noção, porque você não vai conseguir caracterizar o suficiente quem foi o Cruyff em uma frase. Também acho estranho que você escolher exatamente... Tem tanta coisa para falar do Cruyff, você escolher exatamente isso para caracterizar ele, até parece que é uma coisa meio sádica, né? Que você está ligando uma coisa a outra, meio que um chupa. Quem mandou falar mal do Neymar? Você está com câncer agora? E por último, eu fico pensando, se você for falar com quem escreveu esse título, falar, pô, você tá... O cara deve achar que ele não tem culpa disso, que é como as pessoas conhecem o Cruyff, que... Só que ele é o responsável por isso também, né? Porque ele tá reforçando essa conexão na cabeça das pessoas, ou pior, para quem... não tinha, ele tá criando essa conexão.
Esse era um ponto que eu queria tocar, né? Geralmente a gente reclama que as gerações mais novas, elas não vão atrás das coisas que a gente gosta tanto, elas não têm essa paciência para pesquisar a história. Mas aqui você tem um veículo que talvez seja um dos mais importantes do país, realmente gerando uma desinformação, né? Assim, desestruturando uma possível formação bacana de alguém que não conhece.
Sim, se o título fosse uma das cabeças mais pensantes da história do futebol, Cruyff é diagnosticado com câncer. Talvez muita gente fosse atrás do que o Cruyff pensava sobre o futebol. Só que não.
É terrível pensar que tem muita gente que está sendo ensinada sobre o Cruyff como um cara que era crítico do Neymar e ponto, né? Para aí, ó.
Não, a Folha de São Paulo se superou, ela inventou um novo estilo de escanteio curto, porque geralmente a gente não gosta da matéria, dessa vez foi logo no título, assim. Foi a primeira palavra, assim, ex-crítico de Neymar, os caras chutaram um balde.
E nas últimas semanas a gente precisou apelar, né, ir pro Cosme Rimmel, aqueles já nos atalhos, aqui foi, era difícil imaginar que da Folha surgiu no caderno de esportes, que tem tão pouco espaço, já surgiu um negócio na cara, assim. Quer falar alguma coisa, Thiago? Pode ficar à vontade, cara.
Não, concordo com vocês, é um absurdo, né, cara? Tanta coisa pra falar do Cruyff, cara. Tanta coisa, a Laranja Mecânica, e o time do Ajax, aquele timaço do Ajax de campeão da Champions League, enfim, cara. Cabeça pensante, seria um ótimo jeito de falar. De repente o moleque tá lá, não sabe o que é, fala, quem é esse cara? Quem é o Cruyff, sabe? Aí o cara vai ver o que é. Mas não, péssimo. Pra ele agora pronto, é só um cara que não gostava
tipo
do Neymar.
Um craque neto.
É, cabia uma campanha, referência ao Neymar, não, na imprensa, fazendo um paralelo com a de vocês. Tem um cara que fez algo parecido com isso, que foi o Leandro e a minha aqui da Central 3. Quem quiser, acessa aí neymar.blogspot.com.br. 4, né? neymar.blogspot.com.br. Tá lá reunida essa obsessão, esse vício de falar do Neymar em qualquer assunto que for, que precisasse ser noticiado.
Mas vale falar aqui que o blog do Yamin não é escanteio curto. Chuteira preta,
é diferenciado.
Eu queria fazer um rápido jabá aqui também. Quem entra lá na nossa página no Facebook, entra na página, na parte de fotos, álbuns. Tem um álbum que a gente fez no aniversário do Cruyff, acho que ano passado, ano retrasado, que a gente juntou várias fotos dele com frases dele a respeito do jogo, como ele viu o jogo. É um jeito de conhecer um pouco o que ele pensava sobre o futebol.
Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta dessa semana tem o título United of Manchester resiste à força da TV e recusa pedido para mudar o horário de jogo.
Como que é isso? Fala esse time.
É United of Manchester.
Ah, tá.
Entendeu? Foi do dia agora, 20 de... de uma semana atrás, 20 de outubro, do nosso amigo Bruno Bonsante, da Trivela. A Trivela, inclusive, tem um podcast aqui na Central 3. Toda quinta-feira, às 15 horas, ao vivo. Vale a pena ligar para ouvir a galera aí também, que é muito bom. E quem vai contar pra gente por que esse é o Chuteira Preta da semana é o Vidis.
Boa, Cap. Não gostei do seu...
Da pronúncia? Então, por favor, me ensine.
Mas ele falou podcast melhor
United agora. United of Manchester. É bom não confundir com Manchester United. Eles Exato. São quase que o contrário, né? É um time que surgiu quando o Malcolm Glazer comprou o Manchester United e diversos torcedores viram aquilo uma afronta aos valores deles. E se uniram e fundaram esse time, o United of Manchester.
Principalmente porque o Glazer é americano, né?
Também.
Pouco dos valores ingleses.
É, como feriu aí a pronúncia do Cap. Mas, enfim.
A BBC
decidiu fazer um novo formato de transmissão, aí no qual eles iriam mostrar os vestiários, a área de aquecimento, enfim, partes que normalmente não se mostram na TV, e para isso eles precisavam que se mudasse o horário do jogo. E o United of Manchester se recusou, disse que isso prejudicava os torcedores deles que vão aos jogos, que apoiam o time, que pagam os ingressos, até... reconheceu a importância da TV no futebol, mas falou que a balança já está muito pro lado da TV, que é preciso defender também os torcedores, e sugeriu aos telespectadores que querem ter a sensação de estar no estádio que vão aos estádios.
O comunicado que eles soltaram, até o título já é muito bacana, é futebol é um esporte, não um game show de TV. Vale destacar que o United está na sexta divisão da Inglaterra, né? E realmente não quer que a BBC sente em cima da cabeça deles. Né?
Eu vou usar uma palavra que eu aprendi aqui nas aulas de história do colegial. É interessante a dialética que se estabelece entre os que vão para o estádio e os que veem o jogo na TV, né? Que era uma coisa que a gente não tinha que pensar antes. Então, se por um lado você tem um público vendo pra TV, que é mais numeroso, que representa mais dinheiro, e que no fim acabou virando nos últimos anos o foco de tudo, assim, dos negócios esportivos, você tem o cara que vai pro estádio, que ele também influencia o cara que tá vindo na TV, porque ninguém gosta de ver na TV um jogo vazio, um espetáculo pobre. Então, esse foco, ele tem sido, como o André falou, colocado demasiadamente no torcedor que tá na TV, e eu acho muito legal que um clube, institucionalmente, por mais que seja um clube com uma divisão menor, enfim, com todas as premissas e ressalvas, um clube se coloque institucionalmente a favor do torcedor que vai para o estádio, que é uma coisa rara a gente ver aqui no Brasil, né?
É muito legal ver um clube falando o que ele acredita e defendendo aquilo que ele acredita, porque é tão raro, né? E devia ser tão mais comum, porque um clube não é uma empresa, né? Porque você pensa, a Nike está aí para dar lucro, então você não espera dela que ela defenda algum valor. Agora, um time de futebol não existe para dar lucro, ele existe para fazer as pessoas sonharem, para dar sentido à vida das pessoas. Então, por que isso não acontece mais, né? Por que eles são tão pragmáticos?
É interessante isso acontecer justamente na Inglaterra, né? Onde a Premier League meio que inaugurou esse formato de futebol moderno e tudo mais. Não era aquele campeonato inglês mais que não tinha nem grama na pequena área do goleiro. Você lembra quando o Leeds United às vezes ganhava o campeonato, enfim, o Aston Villa. E justamente lá acontece uma ação como essa.
Eles ganhavam com o Cantona, se não me engano, né?
É, exatamente.
Thiago, eu te perguntei mais cedo se tinha algum clube que estava apoiando a campanha de vocês, o jogo 10 da noite, não. É difícil imaginar algum clube soltando um comunicado rejeitando uma mudança de horário, né?
Eu acho que sim, eu acho que no futebol brasileiro é praticamente impossível. Eu não consigo imaginar alguém batendo de frente com a Globo nesse nível. Não...
E lembrando isso que o André estava falando, teve um clube inglês no ano passado, não vou me lembrar o nome, que ele fez uma coisa muito interessante nesse sentido. Eles utilizaram parte da verba que eles tinham de direitos de TV e eles transformaram isso em... Eles compraram trens extras que iriam em horários fora do comum para levar os torcedores de volta num jogo fora de casa. É isso que você tava falando, né? Por que que, assim, toda a verba de TV, que precisa ser cada vez maior, é usada para estuprar ainda mais o torcedor e... Sei lá, o torcedor ele fica em último lugar. É interessante ver essa relação direta, né? Estamos ganhando mais dinheiro, vamos reverter direto pro torcedor. É muito legal de ver isso.
É legal que
acontece na Inglaterra, né?
Engraçado que hoje em dia qualquer ação dos clubes tem que ser justificada por um retorno financeiro. Então eles falam, a gente vai fazer isso porque vamos ganhar mais dinheiro assim. Por que que tudo tem que ser para ganhar dinheiro, né?
E em última instância, até no mundo dos negócios, você deixar mais torcedores engajados... fundamentalmente vão te dar em longo prazo mais dinheiro, né? Mas nem entrando nesse mérito.
E queria mandar aqui um abraço pro Bruno e já deixar o convite aí para participar do nosso programa aí numa próxima semana. E agora vamos para o De Volta. De Volta para o Futuro.
Bom, já que a gente está falando bastante hoje de transmissão, de TV, de horário de jogo, o De Volta para o Futuro dessa semana é um anúncio da TV Record na Folha de São Paulo de 27 de outubro de 1983, então exatamente 32 anos atrás. Futebol se assiste com a melhor equipe de esportes da TV. Era uma rodada dupla com Vasco e São Cristóvão às 15 para as 5 da tarde e depois ia ter Inter de Limeira e Corinthians às 9 da noite. E tem um destaque para a chamada da melhor equipe de esportes da TV, que era composta por Silvio Luiz, Ciro José e Flávio Prado. Esse foi o time da Record no ano de 83. Então, um jogo aí às 15 para as 5 da tarde, outro às 9. Tá bom, né, Thiago?
Tá ótimo, né? Esse horário tá ótimo. Dá para voltar para casa.
Dá para ter apagão.
Dá para atrasar o jogo. Dá para ter pênalti se tiver.
Até para quem vê na TV é bom, né? Que você pode ver os dois.
Mas a Globo não deixa, porque é o horário da novela, né, meu? Não é desse jeito.
Assim, novela também, 3. Balança.
Novela 3, isso.
E o horário foi subindo,
se,
né?
Contar porque... a Malhação, é novela 4. Se contar a da tarde do Vale a Pena Ver de novo, é a 5.
É que Malhação, acho que entra como Malhação na grade mesmo.
Queria agradecer aqui, então, hoje, a presença do Thiago e a mim, mestre, companheiros de mesa, Isabel. Queria mandar um abraço pro Bertarelli, da Rádio Mega Brasil. Espero que tenham gostado. Semana que vem, quem toca aqui é o Parolin. Boa sorte, Parolin. E... até mais, pessoal.
Um abraço, pessoal, do NAR e pro Ezequias.
Vai, Palmeiras.